3, 2, 1. Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 23 de março e este é o episódio número 88 do meu podcast. Hoje comigo está o Luís Silva, que é CEO da Ferral, José Luís e Companhia. Olá.
Boas,
bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Obrigado. Pá, nós aqui no podcast procuramos ter convidados com experiência também empresarial e cujo percurso das suas empresas nos possa ensinar lições de gestão, lições de empreendedorismo, para que eles tenham interesse em criar empresas. Isto é uma empresa que já vai em várias gerações, portanto, tem vindo a sobreviver, não é?
Sim, eu faço parte da segunda geração. A Ferral, só para enquadrar, faz parte de um grupo de 4 empresas. A Ferral produz escadas de andaimes em alumínio. A Teicosil, que é mais antiga, é de 1979, a Ferral é de 81. A Teicosil trabalha ou opera no mercado das ferragens, das fechaduras. O AFJ, tudo o que é material para casa de banho. E temos também um ponto logístico muito perto de Valência, que faz a distribuição de produto das 3 empresas portuguesas no mercado espanhol. Sim, a gestão das empresas é completamente independente. Naturalmente que aproveitamos as sinergias sempre que possível, mas são gestões independentes. E é assim, já temos uns anos disto.
Uhum. Que sinergias é que em concreto conseguem explorar? Porque são setores que têm alguma diversidade, não é?
Até com a CLFJ, não. Essencialmente em África, normalmente o cliente ou normalmente o player que trabalha com as ferragens, com as fechaduras, também comercializa tudo o que é artigo de casa de banho.
Ok.
Por exemplo, quando se faz uma carga de um contentor, se não for um cliente grande que possa comprar um contentor completo, o que se faz é misturar sempre a carga das duas empresas. Ferral aqui passa um bocadinho mais ao lado, o nosso mercado sim é mais específico e também como é um produto menos valioso, do ponto de vista logístico não faz sentido importar metade de um contentor de escadotes e de outra coisa qualquer, porque
perde-se
completamente a competitividade. E em Espanha fazemos então, através desse ponto de logística, a distribuição. É assim que funcionamos. Quando são clientes grandes, vai direto à fábrica. Quando são clientes mais pequenos, utilizamos o armazém.
Uhum. E o grupo, quantos empregados tem agora?
Ora bem, nós na Ferral somos 85 agora, estamos em número recorde. Cerca de 120, talvez, 130, por aí. Uhum. Sim.
É muito salário para pagar.
Já é um pedaço. Já há que fazer. Sim. Sim. E é isso.
Já não funciona sem vendas.
Já não dá. Sim. São todas, sem exceção, exceto até com a Cielo Espanha, que é o tal ponto logístico em Espanha, tem tradição muito forte na exportação, nomeadamente em África. Tens uma ideia? O meu pai vai a Cabo
Verde. Puxei o microfone mais para ti, pá.
Isto é a estreia. Ah. Não sei.
Não é para sem medo, é puxá-lo mesmo com força, ele anda, pá.
Estava a dizer, por exemplo, o meu pai vai a Cabo Verde há 40 anos, 3 ou 4 vezes por ano, ou seja, tem ali umas costelas cabo-verdianas.
Ah, é?
Sim, ou seja, todo o grupo tem uma tradição muito grande de exportação e nomeadamente para a África.
Uhum.
Sim.
Engraçado. Foi o teu pai que montou a primeira empresa do grupo?
Sim.
Em 79?
Sim, o meu pai, o grupo são três sócios, neste momento um dos sócios já faleceu, são os filhos, mas o meu pai, o meu padrinho, e era o senhor inteiro, né? São os criadores.
O teu pai fundadores. É o José Luís?
Sim, José Luís é o meu pai, certo, daí o nome.
Daí o nome do grupo.
Sim.
E porquê que ele montou esta empresa em 79, o que é que se passou para lançar isto?
Bem, eu não sei exatamente da história, nós tentamos falar sempre do futuro, não do passado, não temos muito hábito de falar, mas eu penso que foi mais ou menos isto. Eu trabalhava numa empresa de familiar, penso que se chamava Fetas, acho que era qualquer coisa assim, que já trabalhava no segmento, na operação das fechaduras, e entretanto decidiu tentar a sorte. Um empreendedor em 79 abriu a empresa, começou do zero, entretanto surgiu a Ferral. No início a Ferral não fabricava os escadotes, ok? Fabricava as fechaduras para a Teicosil, era a fábrica da Teicosil.
Portanto, já tinha competências na área dos metais, etc.
Certo. Depois, ao final de alguns anos, nomeadamente por muitos problemas ambientais, eu não sei exatamente os pormenores, mas o fabrico das fechaduras, aquilo tem injeção de Zamac, tem ali uma série de processos que a zona industrial não estava preparada para acolher e era complicado, e fizeram este switch e começaram a trabalhar então nos metais, nas escadas e nos escadotes, e surgiu a Ferral como conhecemos hoje.
Pois. O cliente que comprava as fechaduras não é o mesmo que compra os calotes? Ou há um circuito de distribuição comum?
Tudo o que são clientes... Para o nosso negócio nas escadas e nos escadotes, vais-me ouvir falar muitas vezes de logística. Para nós é brutal. Ou seja, para teres uma ideia, um contentor de 40 pés, por exemplo, para a Nigéria ou para os Camarões ou para qualquer outro sítio, vai pagar cerca de 10% de transporte. Ou seja, é um produto muito pobre. Uhum. Porquê? Porque o contentor leva muito espaço, leva muito ar e vento.
Pois, estou a perceber.
E o que é que acontece? Por exemplo, um cliente mais pequeno que não tenha volume para fazer uma grande compra, não vai comprar os escadotes à Ferral diretamente, porque não faz sentido, uhum. E então compra a Teicosil. Uhum. Com uma compra vai levar ali outro material com maior valor, como uma fechadura, como um puxador, como um carro de mão, outra coisa qualquer, então faz mais sentido fazer este trabalho através da Teicosil.
E vai tudo integrado, é isso?
Certo, certo, sim. E quando o volume aumenta, aí sim trabalham diretamente com a Ferral, mas aí o volume já tem que ser relativamente
significativo,
grande, senão não faz sentido, sim, senão vão pagar mais pelo transporte do que pela mercadoria. Uhum. Sim, é uma dificuldade.
Tu, quando te juntaste à Ferral, a Ferral já existia?
Já, sim.
Mas tu viste a empresa a crescer em criança?
Sim, sim. Eu trabalhei aqui em Lisboa, numa agência de publicidade. A minha formação é marketing.
Pois, eu vi.
Sim, na DDB. Eu trabalhava com...
E vejo que tu tens inclinação para temas de marketing.
Sim, sim, é a minha questão.
Tens sensibilidade para isso, já tenho percebido isso. Embora o teu produto seja muito industrial, vejo mais design ali do que se fosse só uma coisa para vender a trolhas, vá lá.
A minha grande costela é de marketing, publicidade, é a minha formação. Entretanto, fiz uma pós-graduação em gestão, mas aquilo que, pelo qual sempre fui apaixonado foi pelo marketing.
Estudaste em Itália também, não foi? Um Erasmus.
Fiz Erasmus em Itália, numa cidade muito pequenina, e entre Roma e Nápoles, Cassino.
E que tal as italianas?
Espetáculo. Gostei muito de Itália.
Epá. Mas tem que ficar a conhecer bem a Itália, não?
Sim, então a zona sul onde eu estava não é aquela Itália que nós ouvimos falar, não é a Itália da classe, da Pintarola, isso. Uhum. É mais no norte. Uhum. E a zona em que eu estava é uma zona mais old school, mas eu gostei muito da...
Isso era onde? Em que zona de Itália?
É entre Roma e Nápoles.
Ah.
Sim, cá para baixo. É uma cidade. Uhum. Muito pequenina, não, talvez 6, 7 mil pessoas. Aquilo tinha mesmo um polo universitário e vivia disso. Mas sim, tanto...
E foste bem recebido por eles?
Muito bem, sim. Tanto italianos, muito italianos, como professores. Como tive um professor que adorei, que foi um professor que me marcou. Eu tive alguma dificuldade porque as aulas eram dadas em italiano. E naturalmente tive dificuldade. Eu hoje não falo italiano. Na altura, uhum, percebia qualquer coisa, mas nunca consegui ter fluência.
Então, como é que fazias os testes?
Os testes eram difíceis. O ensino foi super facilitado para os estrangeiros. Facilitavam imenso. Aquilo foi mais uma aprendizagem.
Era mais uma experiência, pois.
Muito mais isso. E é o que interessa.
Claro, claro, sim, sim.
Há muitos anos, não, há 3 ou 4 anos, ouvi o Fernando Alvim, na prova oral, dizer uma coisa que para mim fez todo sentido. É que ele dizia que se um dia estivesse numa posição de decisão, mais ou menos isto, que pegava em... alunos saídos da faculdade com garra e com vontade de fazer coisas, e que os mandava para países em que se fizessem bem determinadas coisas, para verem. Uhum. Como é que se fazia. E depois vinham para cá dizer-nos como é que se fazia, ou seja, uma espécie de um...
Uma aprendizagem prática.
Isso, uma espécie de um Erasmus profissional para um primeiro emprego. Isto, na altura, ouvi e para mim fez todo sentido. Acho que é algo que se deveria pensar.
Uhum.
Há tanta gente a fazer bem as coisas, nós também fazemos bem outras coisas. Malta saía da faculdade e a passar uns anos ver como é que se fazia e voltavam e isto se calhar fazia sentido.
Sim, sim, interessante.
Mas gostei.
Ao fim e ao cabo, até a tradição antiga era isso, era só ter um mestre, por exemplo, não é? Os miúdos iam trabalhar com um mestre antes de irem para toda a gente para as universidades, não é? Eram os aprendizes que tinham mestres, trabalhavam com um médico ou com um pintor ou com um escultor e aprendiam trabalhando com quem sabe. É um bocado essa ideia.
É exatamente isso.
É um bocado essa ideia. Sim, para alguém que vá ser mecânico numa fábrica da Ferrari, quando voltar tem de certeza coisa para nos ensinar.
Tem que saber.
Não é?
Sim, é isso mesmo.
Só por experimentar, só por viver aquilo.
Uhum. Sim, nós temos muito, muito para ensinar e muito para aprender, não é?
Uhum. Tu ainda dedicas tempo ao marketing e à criatividade e ao design tu próprio?
Sim, não consigo largar.
Gostas mesmo?
Sim.
Tens algumas referências, alguma coisa recentemente tenhas visto que achaste, isto está mesmo bem feito, alguma coisa que te inspirou?
Há muita gente, hoje há muita, muita gente a fazer as coisas bem feitas. Eu durante muitos anos, quando estudava, a minha referência era ótimos. Eu adorava ótimos, achava que era tudo bem feito. E então hoje continua a ser, a nós continua a fazer as coisas muito, muito bem feitas. Fugindo aqui do que toda a gente conhece, por exemplo, acho que a comunicação dos reforçados da Tossa do Bayard é brutal, é incrível.
O Instagram,
o Instagram deles é qualquer coisa de fenomenal, é brutal.
Para quem editar este vídeo, para a equipa, tenho que pôr aqui umas imagens do Dr. Bayard. Vale, eu vou procurar aqui no meu telefone, vale, pá. Vou ver, ver se consigo ver qual é que é o Instagram deles.
Pá, deve ser Dr. Bayard, mas é mesmo, mesmo bem feito, vale a pena. É malta que.
Ah, Dr. Bayard, encontrei. Ah, engraçado, pá. É isto, não é? Pois realmente o papel do reboçado é reconhecido facilmente, pá. Que giro, pá. Interessante, pá. 25.900 followers. Isto é uma empresa. É uma empresa portuguesa, pois. Uma empresa portuguesa.
Sim, sim.
Interessante, pá. Follow. Olha, ganharam já um follow. Já está.
Já valeu a pena.
Pois que editar o vídeo tenho que pôr umas imagens aqui por cima, sim, para se conseguir perceber.
Mas há muita gente a fazer bem as coisas. Hoje é brutal. Isto é uma paixão recente da Fórmula 1 e tenho acompanhado bastante agora.
Pá, tu tens um ar de Valentino Rossi, não? De das Rossi. Motas.
Também gosto. Temos lá o nosso Miguel Oliveira agora. Exato. Temos lá um Tuga. Sim, mas também acompanho. Gosto muito de esporte.
Sim, sim. Sim.
Eu sou o tempo. Gosto muito de ler, gosto muito de ouvir música, gosto de cinema. Mas
a Fórmula 1 agora é que está a mexer.
Agora é na onda da Fórmula 1. A Fórmula 1, as motas. Também gosto. Eu joguei muitos anos de voleibol.
Aquele casaco que está ali é da equipa da AMG Mercedes, da Fórmula 1.
Do grande AMG.
Petronas.
Sim. Gosto muito e depois sou um bocado americanizado. Gosto muito da NBA e futebol americano. Adoro desporto. Sim.
Na Fórmula 1, o que é que te chamou a atenção para regressares a isso? Que foi algum evento especial?
Sim, eu comecei a ver por causa da série da Netflix. Drive to Survive.
Exatamente, havia. É boa?
E sim, foi o que me fez, a mim e a muita gente, voltar a ver Fórmula 1. Voltar, eu já tinha visto no passado, mas nunca fui um grande apaixonado. E depois da série comecei a ver. Mas é essencialmente a perfeição com que tudo se faz. É brutal.
A tecnologia é o investimento.
É a tecnologia, é o marketing, é a comunicação, é o show à volta, é a organização. Eu já tive a oportunidade de ver um grande prémio em Itália. É brutal a organização das coisas. É tudo bem feito. E no que diz respeito à...
É Monza ou quê?
Sim, foi em Monza, sim. E no que diz respeito à tecnologia e a estar na vanguarda de tudo.
Sim, sim. É o dinheiro infinito aquilo.
Sim, sim. É incrível, é incrível. E foi por aí.
Para quando vivemos 5 bilhões de dólares de escadotes, para termos de ter um carro a dizer ferral de lado.
Mas gosto mesmo. E a evolução das coisas, ou seja, é percebermos que eram necessários 10 segundos para fazer um pit stop e que hoje andamos a tentar baixar dos 2 segundos, não é?
Tipo instantâneo, exatamente.
É incrível, não é? Aquilo. Nós falamos dos setups nas nossas infraestruturas, não é? Na Ferrari, em todo lado, os tempos de setup, não é? Virar a máquina para fazer outra medida ou qualquer coisa, e ali os setups deles em 2 segundos, o carro está novo. Epá, é incrível.
Não, isso realmente é extraordinário. Eu também costumava ver, pá, mas não sei porquê, pois é, pá, não sei, tenho tudo tão cheio, pá, de cabeça, pá, perdi um bocado o interesse.
Vale a pena, vale.
Pois quando não se vê com regularidade, um tipo desliga.
Pois, é isso. Pois temos que arranjar ali uma costela para torcer por alguém.
Exatamente.
Eu sou o Hamilton, eu gosto do Hamilton.
Exatamente.
Depois tem ali... Eu gosto da Fórmula 1 no geral, sou Mercedes, mas depois há sempre aquela tendência de torcer pelos mais fracos, com os budgets mais baixos, normal.
Quem é que é aí dos mais fracos, pá? Quem é que tu...
Eu ontem estive a ver um episódio agora da terceira season e há um miúdo...
A série é passada nos dias de hoje ou é uma coisa da história da Fórmula 1?
É da temporada passada. Ah, é? Sim, que é um miúdo, que é o Gasly, um francês, que tem uma história gira. Não vou contar mais para ver.
Sim, sim. Vou ver, pá, interessante, está bem, pá. Bem, então voltaste de Itália e foste trabalhar para a Ferral ou foste ainda trabalhar noutro sítio?
Não, estive em Lisboa.
Na agência?
Na agência, sim, trabalhava com três farmacêuticas, com a Johnson, com a Pfizer e com a Bayer, e tinha também alguma responsabilidade na Volkswagen comerciais. Eu na altura que fui para Lisboa eu queria ser criativo, eu queria escrever, gostava da escrita criativa, mas a oportunidade que arranjei não foi para escrever, foi como account, E ao final...
O que é que isso quer dizer account? É vendas, é isso?
É
gestão de relação, sim.
Sim, ou seja, eu tinha um chefe, né, e estava ali no backstage, uhum, a ajudar, e ao final de um ano não estava propriamente entusiasmado, ainda pensei em ficar, mas se fosse hoje, talvez não tivesse ido tão cedo para a Ferral. Dava mais 2 ou 3 anos, teria aprendido mais um bocadinho, mas foi a decisão, e agora é para andar.
E foste logo para liderar a empresa, ou como foi?
Sim, mais ou menos. Ou seja, havia espaço na Ferral para fazer coisas. Eu apanhei uma empresa de sonho. Ou seja, a Ferral já tinha umas boas infraestruturas, nomeadamente os pavilhões tinham uns pavilhões grandes. Era uma empresa pouco endividada, era uma empresa que já era líder em Portugal, mas tinha muito trabalho para fazer. Nomeadamente comercial, havia um trabalho muito grande que podia ser feito.
Portanto, a Ferral é líder em Portugal em escadotes.
Sim, sim.
Também temos de promover aqui um bocado a marca, pá.
Sim, sim. E apanhei uma empresa, volto a insistir, eu acho que temos feito um bom trabalho e acho que há algumas diferenças desde que eu cheguei, mas eu também apanhei um cenário de sonho.
Pois.
Né? Foi chegar, mas não comecei logo como CEO, né? Comecei pela qualidade, passei ali primeiro ano a tentar perceber do processo, na qualidade, fui fazer levantamento de moldes, de máquinas, foi o primeiro trabalho que fiz, sempre com o marketing e com a comunicação, e entretanto fui assumindo o barco, né? Vamos a fazer.
Quem é que geria a Ferral? Era o teu pai?
Sim, meu pai, meu tio e o senhor inteiro,
que
infelizmente já faleceu.
Pois, portanto, foi uma transição natural, ao fim e ao cabo.
Sim, foi, sim. É o normal nas PMEs, acaba por acontecer.
É uma espécie de uma monarquia, ou não? Há príncipes e reis e coisas assim, ou não?
Então, eu
sou defensor... tu és o príncipe da José Luís e companhia, pá.
Eu acho que há duas perspectivas.
E candidato a rei, ou não?
Devagar, é para andar devagar. eu acho que há sempre duas perspectivas de ver isto.
É curioso isto.
Por um lado, é verdade que não é normal, com a idade que eu tenho, estar no lugar em que estou.
Qual é que é essa idade, pá?
Tenho 31.
Ok.
Não é normal, eu nunca chegaria à posição em que estou se não fosse filho do dono, como
exatamente,
como se costuma.
Sangue azul.
Isso é verdade,
pá.
Isso é verdade. Por outro lado, também acho que é preciso coragem para querer isto, não é? Uhum. Há formas bem mais tranquilas de levar a vida.
Sim.
Ou seja, tem vantagens e desvantagens, não é? Mas o que estás a dizer é verdade, estas monarquias disfarçadas que são as PMEs muitas vezes são um problema.
Uhum. Mas pode ter virtudes também, não sei.
Sim, o nosso...
Não tenho ideias fechadas sobre o assunto.
Sim, as PMEs, antes de mais, eu sou um defensor de PMEs, naturalmente. Obviamente. Eu tenho grande parte dos meus amigos a trabalhar em grandes empresas e esta conversa surge muitas vezes.
As PMEs dão muito mais oportunidades às pessoas com talento, isso não há dúvida. Porque estes mais depressa.
Sim, sim. Ou seja, primeiro, para fazer o enquadramento, né, as PMEs são cerca de quase 80% dos empregadores em Portugal, são responsáveis cerca de 60% da riqueza e mais coisa, menos coisa, 55% do que é o volume de negócios do tecido empresarial em Portugal. Uhum. Ou seja, nós não podemos esquecer as PMEs.
Sem dúvida.
Não estou a tirar o mérito, naturalmente que as empresas grandes são as empresas grandes e um dia eventualmente já terão sido pequenas. Mas acho que continua a haver alguns estigmas com as PMEs. É verdade também que há um problema, porque as empresas em Portugal não querem ser grandes.
Pois é, pá, também tenho essa opinião e essa sensibilidade.
Se nós compararmos o tempo que é preciso para uma empresa em Portugal se tornar grande, e se compararmos, por exemplo, aos Estados Unidos e a outros países da União Europeia, é incomparável.
Porquê que isso acontece? Tens opinião sobre isso? Porquê que as empresas não querem ser grandes, pá? É uma coisa que a mim me ultrapassa, pá. Ainda não consegui encontrar explicação para isto.
Primeiro temos praia.
Pois, se calhar estou à pergunta. E é legítimo, pois.
Legítimo, sim, eu digo isto mesmo, ou seja, eu
acho... Eu também acho isso, pá. Um tipo do Rio de Janeiro tem direito a ser um bocado mais preguiçoso, pá. É só miúdas de biquíni, praia, sol o tempo inteiro, pá. Paisagens maravilhosas. Vai fazer o quê para um escritório?
Eu acho que esta questão de ter ambição, isto tem que ser respeitado, querer ter ou não querer ter. Nós não temos todos que querer ter empresas grandes ou não temos que ser todos empreendedores. Naturalmente que isso se traduz num problema. E depois somos um país com produtividades muito baixas, somos um país com taxas de investimento muito baixas também, e mas não se pode ter o melhor de dois mundos.
Portanto, o que estás a dizer é porque as pessoas escolhem lifestyle antes de...
Não, não estou a dizer, mas acredito que seja mais fácil trabalhar mais horas num país que tenha 3 horas de sol,
claro,
do que em Portugal. Não estou a dizer que isto é mau ou que é bom de todo, porque eu também
sim,
o faço.
Claro, sim, faço, sim, obviamente.
Eu trabalho mais horas em dezembro do que em julho.
Do que no verão.
Mas certamente, também gosto.
Sim, sim.
Não sei se será por isso. Há uma questão de...
É interessante, pá, o papel do clima, o papel da luz do sol. Por isso é que também os países do norte normalmente são mais desenvolvidos do que os do sul.
Mas não sei se haverá uma ligação direta. Acho que é algo que nós podemos fazer, e aí sim diria que é direto, que é a questão da formação, da educação. Nós temos feito um trabalho excelente ao longo dos últimos anos, mas a verdade é que continuamos a ter nomeadamente nas PMEs, níveis de formação muito baixos quando comparados com os nossos pares. E isso sente-se, isso é normal que depois as empresas sejam menos produtivas, que não tenham tanta capacidade para se desenvolverem, para venderem caro, e os números estão aí.
Pois. Eu julgo que o design e as marcas também é uma coisa que falha muito cá em Portugal.
Pode-se ver água, mãe?
É pá, sim, pois tem, literalmente podes fazer tudo. Há determinados caminhos para que vão causar mais escândalos, mas não há regras. O que eu estou a dizer é, epá, acho que as marcas em Portugal é uma coisa que não estão bem trabalhada. Estavas a falar em Itália, pá, qualquer coisa é que, pá, tem um charme brutal, uma marca, pá, que é candidata a ser a marca mais conhecida do planeta, mesmo que ainda não seja.
Sim, sim, há muita gente a falar disso e está-se a tentar fazer um trabalho. E a sensação que eu tenho dentro da minha inexperiência é que o trabalho está a ser bem feito. Nós, por exemplo, se olharmos para as empresas, vamos esquecer os serviços nesta fase do Covid, porque os serviços para nós é essencialmente o turismo e não há nada a fazer, não é? É o que é. Mas se nós olharmos para a recuperação que as empresas exportadoras de bens estão a ter, está a ser brutal, uma resiliência incrível. Isto é um sinal de que as
coisas têm sido
muito bem feitas, não é? Nós temos mesmo a nossa...
Mas são exportadoras em preço ou são exportadoras em marca? Essa é que é a grande questão.
Pois, é o nosso driver.
É um bocado os chineses da Europa, estás a perceber?
É um bocado isso, é verdade. Nós sentimos isso também. Nós sentimos isso. E se eu tivesse que apontar aquela que continua a ser a nossa maior fragilidade na Ferral, eu acho que por um lado nós trabalhamos bem a questão da marca, mas na inovação e desenvolvimento nós continuamos a ser bastante limitados. Temos que mudar isso, nós e
quem desenhar produtos novos, com design novo, com...
Sim, nós estamos agora a trabalhar com o INEGI, que é um instituto no Porto, estamos agora a começar a trabalhar com eles, porque nós não podemos querer fazer tudo, não dá, e a empresa...
Tens que andar com a cadeira para a frente ou com o microfone para trás, ou com...
Desculpa, estava a dizer, nós estamos...
Puxar isso à bruta, pá, não há problema nenhum, pá, isso estica, isso...
Estava a dizer, nós não podemos querer fazer tudo, e nomeadamente na inovação e desenvolvimento é preciso muita gente, ou seja, não basta fazer inovação, não basta saber de uma coisa, temos que saber de muita coisa, e nós agora o que estamos a fazer é suportar-nos, este outsourcing, ter alguém a ajudar-nos, e acho que este caminho deve...
Mas é uma universidade ou é o quê?
Sim, é um instituto que trabalha diretamente ali com a FEUP, penso com a FEP também, não sei exatamente, mas com a FEUP trabalha, e nós estamos a suportar-nos nesta malta para nos ajudar, porque temos essa limitação. Acho que não
tu
podemos...
Tu sendo de segunda geração, acontece dizer assim, epá, devíamos inovar, devíamos fazer um escadote bonitinho, avis uma resposta, epá, deixa de tangas, vende, mas é o que tens.
Não.
Hã?
Não? Não? Nunca.
Portanto, não há resistência das gerações anteriores à inovação, à evolução, zero, à criatividade, à
zero.
Portanto, tens mesmo, se não inovares, a responsabilidade é tua, é
sim,
isso?
Sim, não me posso queixar de todo. Os acionistas sempre foram 10 estrelas. Também é mais fácil ser 10 estrelas quando as coisas correm bem. E é verdade que as coisas têm corrido bem, não é? Ou seja, claro, tem alguma moral para dizer, pá, está aqui.
Confiem, sim.
É verdade, e as coisas felizmente têm corrido bem, não sei como é que seria se as coisas não corressem bem, mas não, de todo, de todo.
O que é inovação em escadotes, pá? Consegues-me dar, pá, umas luzes de tendências, é pá? Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas às vezes hoje em dia perdem, é pá, e nós próprios, quando começámos a trabalhar convosco, houve esse debate interno, é que hoje em dia é tudo a pensar, é as novas tecnologias, é o cripto, é a blockchain, é a biotecnologia, é a inteligência artificial, é pá, é programação, é pá, mandar gajos para Marte. De repente aparece um gajo, diz a palavra escadotes, pá, houve-se assim 10 segundos de silêncio, tipo... Epá. Não é, pá, porque o mundo está tão hyped. Eu acho que o mundo está tão hyped, pá, com novas tecnologias, que se esquecem que as pessoas vivem no dia a dia. E eu lembro, pá, a primeira vez que começámos a pensar em trabalhar convosco e em trabalhar o tema dos escadotes foi em 2018. Pá, e eu vi assim, foi no nosso escritório, dizer, pá, não, escadotes, todas as casas precisam, todas as lojas precisam. Tem que ser um negócio com...
E a altura não se paga, não é?
Com potencial.
Um metro quadrado é no chão, a altura não se paga.
Exatamente, e a altura não se paga e as casas precisam. Epá, isto é uma lógica que é indestrutível, é como dizer que as pessoas precisam de comer. Epá, também qualquer pessoa que tenha um armário alto, qualquer coisa, vai precisar de subir lá para cima de alguma forma. Se não for trepar pelo armário, precisa de uma escada.
Nós temos vários debates internos para tentarmos perceber para onde é que vai semelhante. Isto é verdade. Uhum. Nós, o nosso encarregado diz muitas vezes, pá, isto não se come. Não é? Para onde é que isto vai? Porque o volume é de facto muito grande, não é? Nós ficamos surpreendidos como é que vendemos tanto.
Como é que continuam a vender? Como é que, não há, sim, como é que o planeta não está cheio de escadas até agora?
Esta conversa surge uma vez por semana, no café das 10 surge a conversa. Mas voltando,
género, pá, será que um dia acordamos e não dá para vender mais?
Para onde é que isto vai?
Já toda a gente tem escadas, acabou. É para o planeta, já não precisa de mais escadas.
Estamos agora a começar a fazer algum trabalho de economia circular, uhum. Tentar recolher os escadotes antigos para
estudá-los?
Não, para com um desconto para vender novos, para também para reciclar, uhum. Os escadotes antigos. Estamos a começar agora algum trabalho.
E não apodrece, não é?
Não, portanto, o alumínio não oxida.
Não oxida, portanto, para onde é que eles... Uhum.
Mas voltando à inovação...
A população está a crescer e cada vez há mais casas, sim, e cada vez há mais pessoas com poder de compra.
Sim,
não é?
Daí também muito a nossa aposta em África, não é? Porque
pois.
Há muito por fazer.
Exatamente.
Mas voltando à inovação, Pedro, e voltando à logística, não é? Para nós o que é inovar? Para nós inovar é um produto que cumpra com as normas, ou seja, que não parta, que cumpra, uhum. com aquilo tudo, que consiga
aguentar
estes ciclos.
Fazem testes, género, pôr pesos e...
Sim, nós compramos agora uma máquina para fazer teste internamente, para tentarmos, nós trabalhamos com laboratório, compramos equipamento interno, mas para nós inovação é conseguir melhorar a logística, é conseguir que o produto ocupe o menor espaço possível e que não parta. E é isso que andamos, agora este projeto que estamos com o Inés é exatamente isso.
Mas ao fim, okay, é também otimização de custos, é dizer, epá, isto tem que ser o mais fino possível para levar menos material e aguentar o mesmo peso.
Sim.
É o menos material ou o mesmo peso de suporte.
São três lógicas. É menor peso possível, para poder ser manuseado por uma pessoa o mais facilmente possível, não, uhum. partir e aguentar, uhum. com o máximo de peso possível, e logística, não pode, uhum. ocupar muito espaço.
Pode ser fácil de dobrar ou de encaixar, sim. uns nos outros.
Sim, se possa dobrar todo. Há malta a fazer muito bem as coisas. Nós estamos agora a tentar desenvolver dois produtos que nos permitiriam, se conseguirmos finalizar o projeto, carregar 5 vezes mais escadotes num contentor que carregamos ao dia de hoje.
5 vezes?
5 vezes mais. Para termos a ideia do espaço que...
Brutal.
Sim, o espaço vazio que vai lá dentro. É brutal.
Pois.
É brutal.
Não é mandar o alumínio em blocos e depois o gajo que faça o escadote do outro lado.
Não.
Mas, lingotes de alumínio.
O princípio do IKEA falamos muitas vezes, que é, será que isto não devia ir tudo desmontado e depois ser montado, uhum. em casa do cliente? Uhum. Só que sendo um produto de segurança há sempre esta dúvida. Alguém está disposto...
Depois ter um parceiro de assemblagem controlado por vós...
vídeo ou uma instrução muito clara, mas sendo um produto de segurança há sempre esta dúvida, não é fácil, não é? Não é um móvel, se cair, partimos um espaço, parte duas, mas ninguém parte uma perna, não é?
Pois.
E andamos sempre aqui com esta dificuldade, mas para nós
eu desde que começamos a trabalhar convosco, agora vou imensas vezes à casa de pessoas enquanto o escadote está Ferral. É para a minha casa, vai, alguém traz um escadote, traz uma escada, olho, vejo logo lá escrito Ferral. A marca deve estar em todo lado, mas ninguém a vê.
É difícil criar uma marca em escadas e escadotes, não é? É difícil, ou seja, nós não trabalhamos B2C, trabalhamos 99% B2B. Eu acredito que hoje os distribuidores, as grandes marcas já procurem o escadote Ferral. Agora, uhum. quando falamos do cliente final,
sim, não sabe.
Fazem a mínima ideia, sim. chega lá e é o que estiver no ponto de venda é o que se compra. Mudar isto é difícil, é complicado.
Pois
muito
é.
Complicado, sim.
Mas há um conceito, quer dizer, quase metafísico do subir, não é? O subir na vida, não é? Estou em cima, estou high, não é? Sim, quer dizer, sim. não sei, há qualquer coisa associada a subir que as pessoas gostam.
Sim, nós estamos agora, e muito parecido com o vosso, com um projeto de comunicação interna em que estamos a simular uma ida à Lua em, daqui a 10 anos, quando fizermos 50 anos. Fazemos 40 anos este ano.
Epa.
Sim, 81, fazemos este ano 40. E estamos agora com um projeto de comunicação interna em que queremos mostrar isso, a nossa ambição de ir à Lua numa escada, num escadote. Uhum. E é muito isto, sim.
Como conseguir ter essa tecnologia, como conseguir sim. sonhar isso, não é?
Sim.
Sim, sim. É chato que a Lua mexe-se, pá. A Lua e a Terra, ambas sim. mexem. Ligar as duas pela escada. As duas mexem, rodam e andam à volta. É interessante. Mas e em termos de design e de estética, também há progressos ou não?
Sim, nós desenvolvemos um novo produto, falamos sobre isso várias vezes, um escadote pequenino que pintamos em várias cores, temos disponível em 8 a 9 cores, só que é um escadote caro, não é? Mas que é possível personalizar.
É Nespresso dos escadotes, pá, uma espécie disso.
Nós tentamos, sabes, com a Nespresso, só que a Nespresso não utiliza escadote em loja, mas estamos a trabalhar com o grupo Inditex, por exemplo, este produto. Tivemos uma oportunidade com a Prada, tive uma reunião em Itália, na Prada, pré-Covid, para aí em janeiro.
Foste lá a falar com eles.
As coisas estavam encaminhadas e depois veio o Covid.
Foi
tudo para agora, assim. Mas temos tentado introduzir...
E Inditex, como é que foi? Tiveste que ir à Espanha ou trataste a partir de cá?
Inditex foi, não foi diretamente com a Ferral, foi através de um cliente.
Okay.
Aí não temos... Aí não. Mas... Temos também, olha, tentamos vender um escadote para merchandising Fórmula 1 também e as coisas acabaram. O Covid aí cortou-nos um bocadinho as pernas, foi difícil. Uhum. Tínhamos ali uma série de projetos relacionados com este novo produto e que voltaram praticamente à estaca zero.
Claro.
Mas vamos voltar.
Estabilizou um bocado. Mas Luque, isto está quase resolvido, não?
Espero que sim.
Pá, acho que, nós... Eu acho que cá em Portugal, com o sol, pá, sinceramente, pá, com o sol, com a praia, com o verão, epá, 99% das pessoas estão a dizer o teletrabalho, ai Jesus, o vírus, ou não sei o quê, quando puderem ir para a praia, vão para a praia e vão estar lá misturados com os outros estudos. Epá, vão.
Sim, mas foi grave. Nós ali sentimos bastante logo no início,
sim,
tu
sim.
sabes. Nós
logo... A vossa empresa, para quem não sabe, está em Ovar, não é?
Sim,
que teve em cerca sanitária.
Sim, nós estamos em Cortegaça, faz parte do Conselho de Ovar, e logo ali nos princípios, quando ainda não se sabia muito sobre isto, nós tivemos a famosa cerca sanitária, sim.
Ficaram com... Como é que foi esse tempo lá em Ovar?
Olha, uma história gira. Nós soubemos que iam encerrar as fronteiras e tínhamos dois contentores marcados. Um era o dos camarões, que fizemos.
Foi connosco, sim.
Através da Factos Animal.
Epá, registem isto.
Sim, sim.
Ferral vendeu para os camarões através da Factos Animal.
Sim, é verdade. Nada a dizer.
E para a Nigéria.
E para a Nigéria também.
E para a Nigéria.
Nigéria também, sim.
E com contentores a sair durante a cerca sanitária.
Sim,
para os camarões.
Sim, o dos camarões houve ali um período durante a cerca em que permitiram às empresas irem fazer as cargas, ou seja, não podíamos produzir, mas podíamos carregar, fazer a carga daquilo que já estivesse produzido. E o dos camarões, nós depois aproveitamos esse período, a meio da cerca sanitária, para fazer a carga. Mas nós tínhamos um despacho de exportação para o Qatar. E era também a primeira venda para o Qatar. Foi curioso, apanhamos ali duas estreias na altura da cerca sanitária. Quando nos deparamos com a situação, mas tem que carregar isto de qualquer maneira, mas temos que arranjar a solução para isto. Então o que é que fizemos? O nosso encarregado, já falei dele, ele vivia fora de Ovar. Então levamos os produtos todos para a casa dele, ou seja, andamos a cartar aquilo em 4 ou 5 vezes, e depois fizemos a carga no meio de uma estrada pública. Ou seja, veio o contentor, pedimos para desviar o contentor e fizemos a carga para o Qatar no meio de uma estrada, porque foi a forma que arranjamos.
De andar para a frente, claro, sim. Eu acho que nestas alturas de crise, isso estás a dizer, é um excelente exemplo de desconstruir o problema, pensar quais são os princípios bases. Para os princípios bases, eu tenho que pôr a carga dentro de um contentor, tem que ser na fábrica, não tem. Epá, onde é que isto pode ser feito em segurança sem ter ninguém à volta? No meio de uma estrada? Epá, então vai ser no meio de uma estrada. Eu acho que isto é interessante para quem está a ouvir, epá, desconstruir o problema e arranjar soluções que funcionem, não desistir, não é?
Sim, Nós tentamos muitas vezes fazer este, tirar este estigma que nós fabricamos escadas e escadotes. Não, nós fabricamos soluções em altura, soluções portáteis em altura. Agora, se é uma escada, se é um escadote, não interessa. Porque daqui a 10 anos, eventualmente, vai ter que ser algo com uma tecnologia para permitir que seja mais seguro. Ou seja, nós não vendemos escadas e escadotes.
Sim, sim, permitem que as pessoas apanhem objetos lá em cima.
Lá em cima. E este filtro nós tentamos tê-lo muitas vezes. Soluções em altura portáteis. É a nossa...
Ok.
Já tentamos fazer algum trabalho junto às energias renováveis também, que aí deixaria de ser portátil porque está fixo, mas pronto, é um mercado pequeno para nós. O mercado grande para nós são as soluções portáteis.
Estou a perceber. E portanto, como é que era o ambiente em Ovar durante esse tema? Pá, aquilo estava mesmo tudo... Isolamento sim, completo,
sim.
Ou como era?
Foi surreal.
Isso foi em abril ou quê?
Sim,
foi em abril.
Março, início de abril, exatamente. Primeira quinzena de abril, mais ou menos. Sim, aquilo era do nível, para teres uma noção, Pedro, de virmos à janela e termos a polícia a passear a cavalo nas ruas. Era este o nível, parecia uma guerra. Literalmente.
Não podias sair de casa, portanto, estavas tipo trancado.
Trancado, se saísse podias ser multado.
E a polícia a controlar tudo.
A polícia a circular com megafones, que não pode sair de casa, aquelas mensagens.
Parecia aqueles filmes que libertaram um vírus ébola. Mais um bocado deitavam uma bomba em Ovar e incineravam a cidade toda, queimar o vírus.
Outra história pequenina, nós tínhamos uma marcação no laboratório para fazermos um teste, um escadote. Eu não podia sair, não é? Aquilo fechou, temos que entregar o escadote. Então eu fui à fronteira com...
À fronteira de Ovar!
Equipei...
Epá, isto é surreal, meu.
Fui à fronteira, o nosso encarregado, o Miguel, estava
e
fora.
E como é que era o ambiente da fronteira? Era tipo, carros...
Sim, tinha carros da polícia, tinha uns blocos de cimento a separar para garantir que os carros não entravam e não saíam. E eu fui falar com a polícia, explicar a situação, é isto, eu desinfetei o escadote, eu prometo que desinfetei o escadote, estava de luvas, queria que entregasse, por favor, o escadote àquela pessoa que está do outro lado, e eu estava a vê-lo, né? E depois lá nos permitiram fazer ali a operação, uma cena surreal.
É demais, pá.
Pois, sim, eu acho que houve precipitação. Houve muito medo, não sabia o que...
É medo, pá, a palavra-chave é medo, pá.
Não sabia o que é que podia vir daí, não é? Porque depois nós vivemos no país situações muito mais críticas do que essa,
exatamente.
Sim, mas sim, pá, respeito também por quem...
Claro, a decisão também não é fácil de tomar.
A decisão é difícil e quem esteve lá e quem continua a estar tem que levar aqui com filmes que nós não imaginamos, mas sim, não acho que tenha sido tudo bem feito.
E teve muito impacto económico na vossa empresa, com certeza. Não conseguiam produzir.
Sabes que nós numa fase inicial achávamos que íamos ter muita dificuldade, ou seja, estávamos a falar disso antes do podcast, nós trememos, não é? Que vai ser isto agora?
Sim.
Começamos a receber umas anulações de encomendas e tal, aí nós estávamos cheios de trabalho, estávamos full capacity. O que aconteceu foi giro, que as pessoas, como não puderam ir para a praia beber umas cervejas, a malta ficou em casa e aproveitou para fazer remodelações na casa. Isto foi uma tendência global.
Engraçado, pá.
Ou seja, todos os grandes players de DIY na Europa cresceram imenso, todos, sem exceção. Porquê? A malta ficou em casa, aproveitou para pintar paredes, se calhar fizeste o mesmo, e eu fiz.
Eu não fiz,
sim. Mas toda a gente comprou escadotes. O que é que aconteceu? Nós já estávamos cheios de trabalho, tivemos um mês sem fabricar nada.
Mas tinhas estoque? Tinhas venda?
Zero.
Ah, não tinhas estoque?
Nós trabalhamos...
Just in time,
sim. Nós não temos estoques. Então perdemos um mês. Ainda hoje.
Mas depois a seguir tinham encomendas com fartura.
Sim, mas ainda hoje sofremos com isso. Né? Ainda hoje os nossos lead times, nós tentamos que estejam ali em clientes grandes, mais ou menos nos 30, 35 dias, 40, no limite, e demos por nós com 90, com 80, 85. Depois também houve ali um período, e aí também tenho que fazer meia culpa, que foi, pois também tive medo de reagir, que foi, precisamos contratar gente. Acho que cada vez que ligava à televisão, o mundo vai acabar, mano. Contratar gente para quê? O mundo está para acabar.
Pois é, pá, eu recuso-me a ver notícias. Pá, sobretudo as televisões portuguesas, pá, eu recuso-me a ver notícias. Pá, porque não há uma notícia positiva, pá, é deprimente, pá, é só massacre, pá.
E reagimos tarde. Nós desde, Pai, diria desde talvez outubro, novembro do ano passado, quando houve um grito em Ipiranga, pá, esquece, isto é para ser, isto vai passar. Nós contratamos já mais de 20 pessoas, ou seja, muita gente. Devíamos ter reagido mais cedo e
durante este período contrataram 20 pessoas?
Desde outubro, novembro, sim.
Portanto, cresceram em termos de equipa?
Sim, muito. E devíamos ter feito isso mais cedo. Fui a zelha.
Porque há realmente procura?
Porque há procura, sim. Sabes que agora também, não sei se estás por dentro do que está a acontecer com os preços dos fretes da China, não sei se estás mais ou menos por dentro. Ou não. Pá, disparou completamente. Ou seja, normalmente o preço de um contentor da China custava 1.400, 1.500 dólares e neste momento está em 9.000. Ou seja, há aqui uma
loucura completa. O que também cria oportunidade para vocês, não?
Certo.
Se não usarem matérias-primas nenhumas chinesas, que não usam, não é?
Não usamos praticamente alguns acessórios, mas muito pouco. Agora, o que está a acontecer é que estamos a sofrer indiretamente, que é as matérias-primas que vêm da China, por exemplo, o ferro, é o mais clássico, estão a chegar cá com uma escassez muito grande. Mas criaram-se oportunidades, ou seja, o Covid também, para nós foi uma oportunidade.
Sim. Uhum. Interessante, pá. Quer dizer que neste momento os mercados servidos pela China... Neste momento estão muito mais disponíveis para ouvir fornecedores europeus, nomeadamente a África.
Ninguém pode trazer um contentor de escadotes da China, porque não faz sentido, porque tu vais pagar cerca de 40% a 50% do produto, vai ser o custo do transporte.
Exatamente.
Não faz sentido nenhum.
Portanto, para ti a concorrência chinesa diminuiu significativamente e tu estás mais competitivo no mercado de exportação.
Sim.
Interessante, pá, super interessante.
Sim, é preciso em matérias-primas para podermos produzir e agora estamos a viver esse drama. Nós e toda a gente, é brutal. Uhum. Essas são as coisas que se deviam falar nos tais noticiários. A tal síndrome de não se falar sobre as problemáticas, né? E devia-se falar mais sobre
isso. Sim, para dar esperança e dar oportunidades às pessoas,
sim.
Não é?
Sim.
Também depende se que a nossa cultura for muito a cultura do fado, do chorar, do coitadinho e não sei, então precisas alimentar isso.
Sim,
mas eu como não quero ser assim, pá, recuso-me, pá, evito ao máximo ser injetado com vírus negativos, pá.
Mas para nós, eu acho que estas verbas que vêm da Europa, se fosse eu a gerir, naturalmente que não sou, eu acho que há duas coisas para as quais nós temos que olhar, que é, a primeira é que nós temos mar. E os outros podem ser muito bons em muitas coisas, mas há poucos com
a nossa área de económica exclusiva.
Exatamente. E acho que devíamos fazer muito mais investimento no mar. Houve agora o projeto do Mar 2020, que entre 2015 e 2019 eu sei que se investiram muitos milhares de milhões no mar, e acho que devia ser ainda mais. Nomeadamente nas energias, até a questão agora da limpeza dos plásticos dos oceanos, eu acho que devíamos ser uma referência, porque aí, mesmo que, sei lá, por exemplo, os alemães, que possam ser uma referência em muita coisa, e
uns sim, não têm, não têm,
nós ali somos melhores do que os outros, sem dúvida. E outra, e aqui voltando à logística, à minha paranoia com a logística, e outra questão são os quilómetros de linha férrea que temos, que é ridículo. Nós temos cerca de 2,5% ou 2,3% da população da União Europeia e temos 1% dos quilómetros de linha férrea.
Devíamos ter mais.
Muito mais. E depois, por outro lado, temos quase 5% ou 4,5% de autoestradas.
Pois.
E ninguém, no seu perfeito juízo, acredita que se pode ser competitivo assim. Quando um cargueiro ou quando um comboio pode levar não sei quantos contentores e nós andamos a pagar caminhão a caminhão para fazer uma entrega, não é possível. Acho que estes dois pilares...
Mas eu acho que a questão que eu sinto um bocado hoje em dia é que eu acho que há dois modelos políticos, não estou a falar de esquerda e de direita. Um é o líder político é verdadeiramente um líder, por exemplo, faz o que tu estás a fazer, tem ideias e diz, epá, não quero saber, mas vou pressionar para isto acontecer. Modelo alternativo, o líder político é um porta-voz do povo. Então esse líder político, se decidir que o que ele quer é ganhar eleições e ser um porta-voz do povo, então não precisa ter ideias, é só dizer assim, estes gajos estão preocupados com o quê? Epá, gostavam de ter mais uma estrada, não sei o quê, dá-lhes lá a estrada. E alguém está a falar em mar, epá, ninguém fala em mar, então esquece o mar, para ninguém quer. E acho que hoje em dia, epá, em Portugal, na Europa, e o modelo político que existe é muito porta-voz, pá. E sempre que alguém aparece um bocado diferente, com ideias concretas, é rejeitado, porque as pessoas querem um porta-voz das suas preocupações e dos seus anseios. E, portanto, não tens liderança que empurre para a frente uma visão, uma perspectiva.
E eu sinto, exatamente, em linha do que estás a dizer, que quem chega desfaz o que foi feito. Ou seja, quem chega desfaz e faz...
Não há linha condutora.
Sim, pois não sabemos para onde é que vamos. Pois não corre bem, mas acho mesmo isso.
É tão lógico, então o tema do mar é mesmo óbvio, pá.
E a questão de nós somos um país periférico, não é? Nós comparamos muito agora esta história de nos compararmos ali às Estónias e às Polónias, mas quer dizer, nós a única fronteira terrestre que temos é com a Espanha. E eu, para mim, Espanha, acho que nem faz sentido falarmos de exportações para a Espanha. Espanha é Espanha. Tipo, Espanha tem que ser.
Sim, é uma extensão, natural, é uma extensão. Né?
Ou pensamos assim, porque senão é impossível ser competitivo.
Claro.
Temos um mercado com 10 milhões de pessoas, não há economia de escala, não há...
Sim, é o mínimo, pá, se não fizeres isso... Pá, isso estás a dizer é mesmo verdade, é ou não dá? Para uma empresa... que decida assim, eu só quero fazer Portugal, epá, praticamente não existe.
Não,
não tem escala, epá, não tem dimensão. Epá, isto é mesmo verdade.
Sim.
Mas há imensas empresas que ainda vivem com... Epá, tem um vendedor que é um velhinho, epá, que anda ali à volta da fábrica, vende aos tipos que já vendiam ao avô dele, epá, almoça com 10 gajos por semana e pouco mais. Epá, quer dizer, mas se não tiver uma visão internacional... Os nossos reis sempre perceberam isso. Não é? Desde 1400 e pouco que nossos reis percebiam, pá, que não podiam estar aqui fechados.
Mas temos que andar, é mesmo isso. E bem, voltando à história da ferrovia, é óbvio, não é? É óbvio. Não é? Nós pagamos, tens uma ideia, nós até França, por caminhão, conseguimos fazer qualquer coisa. Mais do que isso, é impossível. Ou vai por contentor, ou nem sequer nos preocupamos, não estamos a fazer nada no mercado. Com ferrovia tudo se alteraria,
uhum,
completamente, uhum, não é? E custa-me que se gaste tanto dinheiro em estradas e que ninguém vista. Não é?
Para ti era ferrovia para levar coisas para fora, para ligar para a Espanha,
mesmo
é
caso,
isso?
Eu vim de comboio hoje, uhum, eu demorei 3 horas, não é, a chegar.
Sim, mas muito confortável, com espaço.
Eu demorei 3 horas, mas há 20 anos, ou se compararmos o trajeto que eu fiz hoje com o mesmo trajeto há 20 anos, a diferença é de 20 ou 25 minutos, não pode ser. Não pode
pois,
ser.
Não, é? Não evoluiu nada, o que estás a dizer.
Não evoluiu nada. Eu estive na China, fiz uma viagem na China de comboio, é inacreditável.
Ah, é?
É inacreditável, é brutal. Eles fazem muitas coisas mal feitas,
uhum,
tempo, conforto, o pragmatismo das coisas, falta de burocracia, ou seja, aquilo viaja-se num país que é um continente, não é? Com uma facilidade. Não.
Que foi entre que cidades a viagem?
Foi entre Pequim e Xangai.
De comboio, quanto tempo eu demorei a subir?
Não me recordo, Pedro, não me recordo. Mas recordo na altura.
Correu muito bem, super confortável, é, limpo.
Não, compras o ticket na hora, não tens que passar por 50 mil controles para ir para o aeroporto, estacionar. Não, aquilo é...
Não há trânsito, não há nada, se é para andar. É. Eu acho que quando se utiliza o comboio sente-se um conforto diferente, é verdade isso.
Sim, bem, não há burocracias, acordas, não é? Eu acordei meia hora antes, não é?
Eu realmente eu ando pouquíssimo de comboio. Por exemplo, será possível ir fazer um Lisboa-Madrid de comboio, isto existe?
Não, mas há um projeto para isso. Há projeto para isso. Há agora vários projetos com estes fundos para fazer estas ligas.
O primeiro-ministro Sócrates é que tinha essa ideia, não era? Do TGV, Lisboa-Madrid e depois para cima.
Sim, eu acho que ele fez muitas asneiras, mas acho que...
Sim, ainda não era tudo mau. Eu acho que uma das coisas... Exatamente, uma das coisas que acontece é que depois a essa altura mete-se tudo no mesmo saco. E não é assim.
Não, é o tal destrói.
Mas
ele fez alguma coisa bem feita. Também fez.
Sim.
Isso era uma das coisas evidentes.
Sim. Eu lembro que aqui em Lisboa, eu não gosto de falar muito de política, porque esta conversa nem sequer é sobre política. Mas, por exemplo, à frente das Amoreiras há um túnel. Foi feito no tempo do Santana Lopes. Epá, e esse túnel, as pessoas destruíam o túnel durante a construção, pá, é muito inclinado, vai inundar, vai não sei o quê, epá, agora milhares de pessoas usam aquele túnel, não há problema nenhum. É por isso que eu fujo da política, pá, porque acho que não se consegue fazer nada sem ser massacrado, pá, é um massacre completo.
Sim, eu aprendi em casa que nós podemos dar opinião sobre a política, mas diziam muitas vezes, mas se não te vais lá meter ou se não pensas nisso, então também tem cuidado a dar opinião, porque também não tens grande moral para falar, então o que eu faço, a minha postura é como a tua, pá, dou opinião, mas publicamente evito falar, pá, discuto, mas não, senão alguém que está lá... Diz-me, então vai para lá tu, não é?
Não, exatamente, é isso, é isso.
Nunca estive disponível para isso, por isso, há alguma distância.
Sim.
Voltando à China, só outro exemplo curioso, questão cultural e escala, questão da escala, não é? Que é, a China está organizada, eu já tive a oportunidade de estar lá duas ou três vezes, eles organizaram as cidades por tipo de negócio, ou seja, por exemplo, a zona de Zhejiang é uma zona que é conhecida por tudo que é a indústria metalúrgica.
É, né? por polos.
O que é que acontece, por exemplo, uma empresa de escadotes que agora queira desenvolver um tampo novo para o escadote, por exemplo, não tem que fazer aquilo tudo pela sua cabeça, ou seja, há uma fábrica que faz os tampos para toda a gente. Há uma fábrica que faz os projetos, uma coisa qualquer para toda a gente. Aí isto permite uma força, uma economia de escala, uma cooperação entre empresas que nós cá não temos. Eu olho para a China, há muitas coisas, nomeadamente a questão das alterações climáticas, que me chateiam bastante, mas fizeram muitas coisas bem feitas e continuam a fazer.
Sim. Não, isso é verdade, pá, que é uma potência económica gigante. E, pá, isso dos polos é relevante, por exemplo, olhas para Silicon Valley e também é um polo, não é? Isso dos polos de facto é relevante, não sei se em Portugal... há alguns mini-polos, né? A pessoa pensa móveis, Passos de Ferreira, não é? Há assim coisas.
Sim, os móveis em Oliveira das Mães.
Exatamente.
O Porto tornou-se um centro tecnológico. Há imensas empresas tecnológicas no Porto.
Pois é.
Temos feito. Mas lá está, eu também, a realidade que conheço é a minha, que é de escadotes. Naturalmente não vai haver um polo de escadotes para Portugal, mas para termos uma noção da dimensão, isso acontece com empresas de escadotes na China, que há milhares de empresas de escadotes, não é? É brutal e é difícil sem ter escala. Competir com eles, só se for com inovação, desenvolvimento, comunicação, ser mais espertos, logística. Agora, o que é produzir o escadote, não é fácil, não é fácil. Não é? E por isso é que a Europa se tem tornado um continente de serviços e cada vez menos de indústria. Não
é? Agora, pois é.
Depois olhamos para os níveis de produtividade e...
Agora, quando vemos que os preços dos transportes da China para cá explodem, vê-se a importância de termos fábricas cá, porque senão não tínhamos alternativa e tínhamos que engolir com esse custo todo.
Isso mesmo.
Não é? Se deixamos ir tudo, a certa altura ficamos reféns.
É isso mesmo.
Não é? Isso não pode acontecer. Vocês agora estão a exportar para onde?
Estamos em 24, 25 países. Este ano ainda não fizemos todos, mas no ano passado exportamos para 24, 25 países. Estamos então... Não vou dizer todos, mas...
Sim, por áreas geográficas.
Sim, Europa e África, Médio Oriente também estamos em Israel, no Líbano. Temos dificuldade na América do Sul, nomeadamente... Na América o escadote é muito diferente do nosso. Ou seja, nós cá trabalhamos o escadote em alumínio. Se formos aos States, se vires os filmes nos States, o escadote é sempre em fibra. Se já reparaste, é sempre vermelho ou amarelo. Porque a fibra não é condutor elétrico, é um bocadinho mais pesado e mais caro, mas como o poder de compra lá não é comparável, toda a gente prefere o escadote em fibra. E então é difícil entrar. Nós temos agora uns contactos, temos tentado fazer qualquer coisa, mas é...
Em fibra que é fibra de vidro, é isso?
Sim, não é condutor elétrico.
Estou a perceber.
As escadas que vês aí na estrada, muitas vezes têm um dos lances é vermelho, se já reparaste.
Para isolar, é?
Sim, a malta da canei nos postos de eletricidade. E então é difícil, é um mercado diferente. Nós não somos bons a produzir.
Engraçado.
Nós somos, na fibra, somos um bocadinho toscos. E na América do Sul também há influência norte-americana, naturalmente. E depois há a questão das normativas. Ainda não há... Há muitos países que não ligam a normas e depois, naturalmente, não conseguimos ser competitivos, tendo nós que respeitar uma série de coisas e lá não se respeita.
Pois. Eu acho que quem vai para fora, isso é uma coisa que nós temos aprendido cada vez mais com os vários projetos que vamos fazendo, é a capacidade de adaptação. Eu acho que fracassa quem diz assim, eu sou assim, eu sempre fui assim, o meu pai sempre foi assim, a minha fábrica sempre foi assim e, portanto, se você não quer comprar, isso não é para mim. Eu acho que essa capacidade de adaptação, perceber que nos mercados de destino as coisas funcionam diferentes, a cultura é diferente, que nós é que temos que nos adaptar porque nós é que temos que entrar em casa deles, é crítico para ter sucesso nos negócios internacionais.
Sim, é tal, fala-se muito da localização, não é? Pensar global e agir local, fala-se muito sobre isso e é exatamente isso. Nós tivemos que nos adaptar, nós temos muita vontade muitas vezes de deixar de produzir algumas coisas porque não faz sentido, porque o nosso fluxo, porque prejudica a nossa operação, mas depois não dá, porque temos países que nos exigem aquilo para vender outra coisa e não é fácil.
Temos que adaptar. Nós, quando fizemos o projeto para a Nigéria, isso foi uma das coisas que eu reparei. Foi, primeiro, como é que tu reagiste? Fomos nós que te telefonámos a sugerir um projeto.
Sim, vocês são os reis da prospeção.
Nós somos os reis da prospeção e de encontrar oportunidades. Como é que tu reagiste? Quer dizer, o que é que sentiste?
Eu acho que a 5000 Miles tem um mercado brutal. As tais empresas que vão ter que começar a exportar, porque não há outra forma.
Pois.
Há um mercado incrível. No nosso caso, nós já exportávamos. Ou seja, para nós a exportação não foi uma novidade. Por questões logísticas...
Nós também, e devo dizer isso, nós também, em 99,9% das... 99% dos casos, só consideramos parcerias com empresas que já exportam.
Ah, okay.
Porque acho que quem já exporta já percebe...
Está a abertura.
E já tem outros... Já sofreu o suficiente para agora ser flexível.
Sério.
É isso.
Mas então nós já exportávamos, e para nós o Oeste Africano, voltando à história da logística, é um ponto do globo, faz todo sentido, porque estamos perto, temos navios regulares e os transit times não são grandes. E nós já estávamos no Ghana, estávamos na Costa do Marfim, na Nigéria nunca tínhamos conseguido, e nomeadamente há muita falta de informação online, ou seja, nós não conseguimos fazer prospeção na Nigéria.
Sentar no terreno é quase impossível.
É isso. Certo, e nos camarões também, porque as linhas não estão desenvolvidas e é preciso alguém que esteja lá, e foi aí que eu decidi, não decidi sozinho, mas que decidimos dar o passo, e depois com a viagem fizemos. Por exemplo, voltando à história do pensar local, o produto da Nigéria é completamente diferente dos outros produtos.
É aí que eu queria chegar, porque eu acho que é dizer assim, é verdade, vocês entraram na Nigéria com o nosso apoio, mas há características na Ferral e tuas pessoais que ajudaram ao sucesso, ou seja, não é só a 5000 Miles que conseguiria garantir aquele sucesso, é para a tua vontade de ir lá ver, não é? É para tu foste à Nigéria, foste ver, foste conversar com eles, se calhar encontraste coisas que gostaste, coisas que não gostaste, mas ganhaste a informação. Eu acho que ter informação é chave, e não é a ler livros e a ver vídeos, temos que ir lá ver. Epá, essa foi logo uma que garante uma muito maior probabilidade de sucesso. E a segunda é a tal capacidade de adaptação do produto. Vocês alteraram o vosso produto para encaixar naquele mercado.
É completamente diferente. Nós, por exemplo, em Portugal não fazemos escaldados de 9 e 10 degraus. O mercado não pede. São escaldados extremamente difíceis de certificar. E na Nigéria pedem-nos o escaldado de 9 e 10 degraus. Para nós é um filme fazer o escaldado. Mas faz, tem que se fazer. Senão não vendemos o resto.
É isso, é isso. Mas é isso que permite depois ultrapassar os chineses. E também foi interessante a tática de entrarmos durante o Ano Novo Chinês. Não é? Porque durante o Ano Novo Chinês os chineses estão paralisados e é uma altura mais fácil de furar.
Sim, depois de estarmos, para entrar é muito difícil entrar sem ser pelo preço, é difícil, é complicado, muitas vezes o cliente também já está satisfeito ou acha que está satisfeito porque não conhece outra realidade, e há o driver preço que é muito importante. Depois de estarmos há um trabalho que pode começar a ser feito, desenvolver uma marca própria, propor um produto novo, mas há todo um trabalho, que eu acho que esse trabalho nós europeus que o fazemos bem feito, acho que sim.
Mas é preciso saber furar, porque senão esse trabalho preciso nem pode começar.
Ir e não vender é bom na mesma.
Não é? Epá, isso é o que eu digo a toda a gente. Epá, essa frase estás a dizer, ir e não vender é bom na mesma. Porquê? Porque já ganhaste informação.
Vou contar uma história. Eu tive uma reunião na Dinamarca, eu penso que...
Epá, eu acho que isto que estás a dizer é mesmo importante. Epá, as pessoas perceberem. Ir e não vender é bom na mesma. Epá, porque estás a aprender.
Eu consegui um contacto na Vestas, na altura das eólicas que estava a falar, que estávamos a tentar fazer uns negócios nas eólicas, e então consegui marcar uma reunião na Dinamarca. Na Vestas, que eu penso que ainda é líder mundial de escadas para eólicas. Eu sabia que não ia lá fazer nada. Não tínhamos dimensão, que eu ia lá fazer o quê? Mas pronto, eu tinha que ir.
Vamos a jogo.
Então fui, apanhei um avião para a Dinamarca, dormi perto do aeroporto, acordei às 4 da manhã para ir para às 4, às 5 da manhã para ir para a reunião. Aquilo começou logo a correr bem porque o Maps mandou-me por um ferry. Cheguei, já ia com meia hora
já com stress.
Chega um ponto, não podia andar mais, só tinha água. O que é isto? Meu? Fui lá perguntar, mostrei o GPS. O GPS indicou-lhe o caminho para apanhar um ferry boat. Só há ferry boat daqui a 20 minutos. Peguei-me da barracada. Cheguei tarde à reunião, mas pronto, fui à reunião. Sentei. A primeira pergunta que me fizeram foi: vocês quantos armazéns é que têm no mundo? E eu farto de saber que nós não tínhamos dimensão para fazer nada, não é? Então, eles, com uma empresa como a Vestas, precisa de vários distribuidores locais. Não temos, estamos em Portugal, Espanha. Então, e o que é que veio aqui fazer? Vim aqui ver como é que é, como é que se faz, a oportunidade. E de lá surgiu um contacto de uma empresa indiana, que são os atuais fornecedores da Vestas e com quem estamos em contacto para pensarmos em produzir uma série de coisas para eles em alguns mercados que eles
Fantástico.
Não conseguem
chegar. Sim, sim, não vais direto, vais à volta.
Fui lá fazer...
Se não tivesse ido à reunião, nunca tinhas conhecido o indiano.
É isso. E fui lá fazer figura de boneco. Fui lá fazer... Olha, mas vou, vamos lá ver. E é isso. E acho que temos que ter... Acho que temos que pensar assim. Ir é sempre mesmo muito importante. Sai sempre alguma coisa.
Exatamente. Quando foi para os camarões já não foste tu, foi o teu tio que foi.
Sim, eu tenho dificuldade, não falo francês, por exemplo, na Costa do Marfim eu fui porque o nosso ponto de contacto falava inglês.
Exato.
Mas quando há limitação com o inglês, quando o nosso ponto de contacto não fala inglês, eu não falo francês. Uhum. Já pensei várias vezes em tentar, mas também acho que o mundo está a progredir numa direção que toda a gente vai acabar por falar inglês e acho que seria um investimento curto prazo agora fazer isto. Sim, e o meu tio é craque no
exatamente,
francês.
Exatamente.
Estou francês, né? Falando bem francês.
Outra coisa que também acontece é os negócios internacionais serem encadeados. Entras na Nigéria, ficas na região da Nigéria, podes ir connosco para os Camarões. E a coisa vai-se encadeando. Se um gajo nunca começa ao circuito.
Sim, questão de confiança também.
Exatamente, pode ir aprendendo, correr bem, faço outra.
Sim,
né?
sim, é exatamente isso, sim.
É isso. Quais são os vossos agora desafios de expansão ou o que é que estão agora a projetar ou é só sobreviver ao Covid?
Não, estamos na raça, fechamos. temos aproveitado esta questão do Covid e dos preços dos fretes da China estarem completamente loucos e têm surgido oportunidades. Estamos agora com um negócio com uma empresa alemã muito grande, vamos lá ver como é que corre, mas seria um desafio muito grande para nós. Tem que ser uma coisa bem pensada. Estamos também com alguns contactos na Escandinávia, já temos um cliente na Suécia, estamos agora a tentar Noruega e Dinamarca.
Eu adoro isto, pá, adoro isto, é o espírito português, pá, de ir buscar fora, sim. Pá, de ir buscar fora, pá.
Temos alguém a fazer prospeção para nós, LinkedIn, muito LinkedIn, LinkedIn a trabalhar com o meu nome no LinkedIn sem ser eu, pá, vai ao LinkedIn, damos as instruções, ajudem-nos com isto, temos malta a ajudar-nos com a prospeção e a partir do momento em que há uma resposta aí...
Passam-te.
Sim, e tem surgido qualquer coisa.
Interessante, pá, interessante. A Alemanha, pá, é a terceira maior empresa do mundo.
Pois, a Alemanha é brutal, a empresa com quem nós temos estado a falar é, eu não sei como é que se lê em alemão, mas é OBI, é uma sigla, sim, e é o líder europeu de DIY, e nós surgiu uma oportunidade, estamos a tentar, estamos a batalhar, mas os volumes são mesmo grandes, é surreal.
Sim, isso imagino.
Eles, por exemplo, uma referência de um escadote, pediram-nos uma cotação para 84 mil escadotes. Eu quando comecei, quando vi aquilo, que é isto? 84 mil para começar, ou seja, são coisas mesmo muito grandes.
Quanto tempo é que demora a fazer 84 mil escadotes?
Nós fazemos cerca, neste momento estamos a fazer só escadotes, estou a esquecer o resto da gama, fazemos cerca de 6 mil por semana. Só escadotes de primeiro preço, escadotes rebitados. Sim. Agora, produtos no total, devemos estar a fazer talvez uns 8.500 por semana, entre escadotes soldados, andaimes. Sim,
sim. Sim. Aí se isso paralisava a fábrica durante 84 mil escadotes durante um
A boa notícia é que nós só trabalhamos um turno e meio. Nós
portanto tens capacidade,
sim,
de pôr outro.
Sim, temos capacidade. Agora tem que valer a pena. Por vezes era preciso termos um cliente grande para nos dar a força para abrir o segundo turno, porque a partir do momento em que abrirmos...
Já consegues aproveitar as sobras para fazer mais umas coisas.
Temos que ir buscar mais trabalho.
Exatamente.
Agora temos um turno, temos que ir buscar trabalho a algum lado. E era importante conseguirmos aqui um cliente desta dimensão. Vamos ver como é que corre.
Interessante, pá. Fantástico, pá. Obrigado. Um abraço.
Está feito?
Está feito.
Ah, um abraço.